Salve, salve, pessoa ativa, tudo bem? Quem tá falando aqui é Kaique novamente, host do podcast. Primeiro, eu quero agradecer você por estar apoiando o projeto Modo Cross, pela recepção que teve no episódio da Amanda, o primeiro em vídeo no YouTube. Agradecer você também que está no Spotify, nas outras plataformas de áudio. Muito obrigado mesmo por estar ouvindo o episódio. E para continuar nessa tocada maravilhosa, hoje eu tô trazendo um convidado mais um especial, né, que é o Nando Fonteles, que agora nesse momento já é pai do Henrique. Parabéns, Nando, por trazer essa pessoa agora ao mundo. Além disso, é treinador, é uma pessoa que acredita bastante que você pode ser incrível e também acredita que você pode alcançar seus sonhos. Então, aguarda aí que o episódio já vai começar. Estou em instalação diferente para quem tá vendo no vídeo, porque eu tô na minha cidade de Salvador. Mas é isso, isso não importa um pouco. Então, só vai que vai. E hoje essa história aí do nada. Tamo junto, valeu, falou.
Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos e queridas? Tudo na paz? Como vocês estão vendo aqui do meu lado, acho que é esquerdo ou direito, depende da sua referência. Eu tô com mais uma pessoa que, vou dizer, até vacilei pra gravar com ele, porque eu saí, gente. Eu bebi pra caramba duas vezes, vou ser sincero. E desmarquei com o cara e o cara tá aqui comigo. Então eu falo, nunca desista do que você vai fazer da vida, porque a gente pode ativar o modo cross sempre, como eu ativei aqui, ó. Eu até botei o bonezinho pra vocês. Mas hoje, obrigado também por ter aceitado, Nando, e ter persistido. Eu estou com o Nando Fonteles, você já sabe quem ele é, que eu falei tudo aí anteriormente. Se não ouviu, chega lá, volta o episódio e ouve tudo de novo. Valeu, seja bem-vindo, Nando. Muito obrigado aí, velho.
Obrigado, velho. Obrigado demais. Valeu pelo convite. Depois de muita guerra, estamos aqui, né? Uma honra participar. Vamos embora.
Boa, eu já tirei todo o álcool do meu corpo, então estou aqui agora lúcido. Nando, para começar assim, só para eu ser que é uma pergunta difícil, muita gente tem dificuldade de se definir assim, perguntar para mim, Kaique, quem é você? Eu vou dar uma paradinha assim, porra, quem sou eu? Mas eu lhe pergunto, se eu lhe encontro no elevador e você tem 3 minutos para se apresentar, como você fala? Quem é o Nando, para quem ainda não te conhece?
Bem, se eu for me apresentar do jeito que a galera me conhece, eu tenho que começar assim, fala galera, beleza? Meu nome é Nando Fonteles e se eu for me resumir, sem dizer o que eu faço, eu digo que eu sou um sonhador, velho. Porque eu acredito que sonhos é o que faz a gente sorrir e o que faz a gente dar o passo adiante em busca de qualquer coisa. Mas além de sonhador, a gente tem que ser um realizador, né? Então não basta só sonhar, tem que correr atrás, lutar e fazer acontecer. Independente do que você faz na sua vida. Então, independente da minha profissão, das minhas ideologias e tal, eu sou o cara que acredita em sonhos e que acredita não só que eu posso realizar os meus, mas que acredita que todo mundo pode realizar também. Como meus alunos costumam comentar, tu acredita mais em mim do que eu mesmo. Eu sou mais ou menos esse cara aí, que acredita que todo mundo é capaz de tudo. Basta querer e agir para isso.
Sim. E
pelo menos de 3 minutos.
Não, tá de boa. Aqui é bom que você é um cara lean, entendeu? Tá tranquilo. Mas assim, eu volto um pouco na infância. Você lembra da sua infância? Você, quando criança, já era uma criança sonhadora para realizar o que você faz hoje? Eu vou dizer que eu tenho, acho que, mais de 20 pontos na minha cabeça de coisa que eu já fiz de loucura. Minha mãe, coitada, sofreu muito comigo. Mas como você era?
Então, minha mãe, ela diz que... Eu vou ser pai, né? Então, sim. Qualquer hora, inclusive, o motivo da gente não ter gravado ontem é que a gente tomou um susto, mas... minha mãe diz que se eu tiver um filho que aprontar metade do que eu aprontei, eu já paguei meus pecados. Então, assim, eu era meio que... Eu sempre fui muito fã de esporte, muito. Mas eu nunca fui muito fã de esporte tradicional. Então, eu era atleta de natação porque meus pais pediam para eu nadar. Mas na minha cabeça, eu queria era andar de skate, patins, bike, surfar. Então, aos trancos e barrancos, eu sempre me meti no meio desses esportes mais aventureiros. E mesmo sem ter esse apoio todo, né? Porque tudo. Porque, quer ou não, eles tinham que dar um patinho de Natal, e aí eu que me virava para estar no meio da rua, subindo rampa, arrumando onde andar. Então, desde pequeno, eu sempre realizei tudo aquilo que eu sempre quis, né? Mesmo sendo fácil ou difícil, eu sempre lutei para conseguir, né? Acho que uma das minhas grandes vitórias, inclusive, quando eu era mais novo, foi quando eu quebrei a obesidade, porque eu era atleta, aí parei de nadar, acho que por 2 anos, saí de perfil atlético para 40,4% de gordura.
Continuou comendo que foi mais interromper. Continuou comendo o que você comia quando nadava.
Exato, velho. Imagina aí, o cara nadava de 2 a 4 horas por dia, dependendo de como era. Metabolismo de uma criança de 12 anos. Acelerado ao extremo.
Sim.
Continuou comendo tudo. Não queria mais praticar nada, porque era atleta desde pequenininho, então entrei naquela estafa, tipo assim, agora eu quero descansar. Véio. Meu esporte era brincar com os amigos, mas treinar mesmo, esquece. E aí foi quando eu comecei a fazer musculação, apostei com minha prima, aí acordaram o atleta interno e eu lembrei que eu gostava de treinar. Eu lembrei o quanto aquilo era importante para mim, aí de lá para cá eu nunca larguei, desde os 15 anos de idade eu voltei a ser praticante nível very hard aí, né? Entre os altos e baixos da vida. Então, assim, de pequeno, velho, acho que um dos grandes sonhos que eu tive que batalhar, inclusive dentro de casa, era poder praticar aquilo que eu queria. Né? Como fã do esporte radical, nas Olimpíadas agora, quando Ítalo Ferreira ganhou o ouro, velho, eu lembro como se fosse hoje. Minha irmã ligou para chamar de vídeo para eu ver minha sobrinha. Aí eu virei pra ela assim e fiz, tá vendo aí? O revoltado venceu, tu levou ouro nas Olimpíadas. Porque era, na minha época, você era taxado, velho.
Você era surfista, então.
Eu gostava de fazer.
É, entendi.
É, hoje em dia eu sou kitesurfista, né? Não cheguei a fazer surf, não. Mas kitesurf eu fiz. Mas andei de skate, andei de patins. Meu irmão, eu me quebrei inteiro, velho. Me quebrei inteiro. Cotovelo, tornozelo, joelho, dedo. Se você imaginar, tem de queda pra contar, de traquinagem. Já voltei pra casa segurando o skate com a mão e o braço quebrado assim em cima do skate na outra.
Essa foi a pior?
Voltei andando,
ou tem outra pior?
Faltava... Não, acho que tem pior, velho. Acho que tem pior. Se cascavilhar, tem pior. Tipo assim, já depois de adulto, assim, trabalhando, eu também sou analista de sistemas. Então, não sou só profissional da educação física, sou analista. Foi outro grande sonho que eu realizei, sair da área de tecnologia e ir para a área da educação física. Quando eu terminei o colégio, com 17, 18 anos, tecnologia tecnologia é a profissão do futuro, né?
Sim.
Eu sempre me dei muito bem com computador, com tecnologia, com números também, para poder fazer as atas. E aí, virei analista de sistema. No segundo período, eu disse assim, mano, não quero não isso aqui mais não, velho.
Segundo
quero
período,
fazer educação física. Segundo período, tá começando, velho. Mano, não quero isso aqui pra mim não. Quero fazer educação física. Ela fez, tá certo, você quer fazer educação física? Isso, né? Eu disse que eu era um menino muito quietinho quando era novo, né? Então eu passei no vestibular com primeira opção, segunda entrada. Porque eu queria ter 7 meses de férias.
Aquela
então,
segunda chamada, né?
De,
acabei o colégio, quero estar de boa aqui, quero fazer meu surfzinho.
Aí eu levei o primeiro choque de realidade, né? 18 anos na cara, minha mãe fez, você vai trabalhar, velho. Vai ficar em casa, não. Mas foi bom, velho. Eu digo que, tipo assim, eu trabalhava meio experiente na época, ganhava um salário mínimo. E aí comecei a aprender que um salário mínimo não dava pra pagar as contas. Acho que o maior aprendizado dessa época aí era que um salário mínimo não pagava minhas contas. Né, tem que pagar a conta do celular, saizinha, velho. Comecei a contar no dedo aqui, ó. Esse final de semana eu vou sair, mas os próximos 3 não dá. E aí não fiz educação física nessa época. Vou fazer educação física 10 anos depois. Me formei, tecnologia antigamente, não sei como é que é o cenário hoje, mas você começava a ganhar dinheiro muito rápido. Então, estágio que nego ganhava R$300, em 2006, eu tô falando 2006, 2008, por ali, eu ganhava R$800, R$900.
Nossa,
então, assim, na época, isso era muito dinheiro. Eu sabia ganhar R$300 e não pagava as contas.
Sim.
Quando eu comecei a ganhar R$800, eu fiz, agora paga as contas, velho. Né? Então, tipo assim, pagava e sobrava na época ainda.
Sim.
Moro com pai e mãe ainda, tá louco. Maravilha.
Você não gasta nada,
entrei,
praticamente.
E aí eu entrei no... Eu digo que, eu entrei no mundo do conforto.
Sim.
Né? Comecei a ser promovido... Depois que eu comecei a faculdade, eu fiquei mais estudioso, independente de ser uma coisa que eu gostava ou não. Eu entendia que eu tinha que me profissionalizar. E acabou que eu fui sendo reconhecido no que eu fazia, fui crescendo dentro das empresas, fui criando experiência, fui ganhando bem, até o dia. E assim, ganhando bem, mas tinha aquela gotinha lá na cabeça. Assim, ó. E se eu tivesse feito essa consultoria?
Sempre tinha dúvida.
Eu sempre me espelhei muito na galera que dá certo. Eu me considero um cara muito otimista. Então, tipo assim, eu não olhava pro personal que tava ruim das pernas. Eu olhava pro cara que tava lá em cima, velho. E eu fazia, velho, esse cara tem a mesma idade que eu, velho. Os caras tão bem e só. Tipo assim, se eu comparasse o quanto eu ganhava com quantos caras ganhavam, talvez os caras ganhassem até mais que eu. E aí eu ficava naquela...
E fazendo o que você queria fazer, na real, né?
É, velho. Boa, velho. Eu podia estar ali, velho. Eu podia estar ali sorrindo. E aí eu tive uma baita de uma crise de enxaqueca. Na verdade, hoje eu sei o que eu tive. Na época eu não tinha diagnóstico, mas eu tive uma crise de burnout.
Nossa, hein?
É, eu tive 3 meses de enxaqueca. Ininterrupta, não parava de jeito nenhum, só a base de remédio muito forte. Eu sou alérgico a remédio para piorar a situação.
É... Eu também sou a anti-inflamatória, velho. Você tem noção?
Joinha. Joinha, joinha. E aí, velho, ficar assim, feito a gente tá conversando aqui no computador, é, a gente já tá aqui há quase 40 minutos, né? Se contar o tempo que a gente ficou antes e agora, meu olho já tava lacrimejando. De dor, já tava vendo ponto preto aqui na tela. E aí, não passava. Ia nos médicos, ninguém descobriu o que era. Comecei a ir pra tudo quanto é médico. Acho que comecei a achar que eu ia morrer. Então, hoje eu sei que é síndrome de burnout porque a informação, ela chegou, né? Mas eu achei que eu ia morrer. Cheguei a fazer tomografia na cabeça. Cheguei a dizer que eu tava com câncer na cabeça. Porque parecia que tinha um alienígena chutando minha cabeça. Cara, assim, era horrível. Nessa época aí, foi 2015. Final de 2015, o mundo entrou numa crise que afetou o mundo de tecnologia também. Sim. Então, muitos contratos foram cancelados e a empresa que eu trabalhava, ela fez uma demissão em massa. Um dia antes da demissão em massa, eu disse que a partir desse dia, Deus ele começou a conversar comigo com letras claras, papel branco e tinta preta. Aí a gente estava fazendo hora extra, em tecnologia, a coisa mais normal do mundo. 9:30 da noite, estava a gente comendo uma pizza. Uma pizzazinha, e aí a gente soube a informação de que uma gerente de Brasília estava chegando no outro dia. Quando a gente soube disso, a gente já imaginou que não vinha notícia boa por aí, né? E aí nessa conversa a gente disse o seguinte, e aí, se você for demitido, o que é que você vai fazer? Isso jantando, trabalhando, e aí todo mundo começou a soltar, né, sua visão de futuro, o que é que ia fazer, o que é que ia procurar fazer. Se eu for demitido, eu vou fazer duas coisas. Uma, eu vou matricular em educação física. Dois, eu vou lançar uma marca de roupa. Eu disse que uma eu fiz muito bem feito. Foi a graduação de educação física, graças à minha esposa que me ajudou aí. Ela fez minhas inscrições no vestibular. Na época a gente era só noivo. Só namorado ainda, tava nem noivo. Ela que me inscreveu, ela que foi me levar para fazer prova de vestibular, porque eu não entrei com
caramba!
Diploma, porque ia demorar mais. Se eu fosse dar entrada com porta do diploma, a burocracia era maior, eu queria para ontem. Então, eu fiz vestibular, comecei o curso com 1 mês de atraso, tive que correr atrás de conteúdo, enfim. E lancei a marca de roupa também. E voltei a trabalhar com TI, porque precisava de grana, né? O mundo não são fantasias e, como eu falei, eu não tinha esse apoio todo para fazer educação física.
Sim.
E aí, nesse rebuliço todo, a marca de roupa faliu. Na verdade, ela nem chegou a fluir, de verdade. Cheguei a fazer camisa, etiqueta, logo. Mas aí, como eu estava trabalhando com tecnologia, demandava muito tempo, fazendo faculdade, treinando. Foi na época que eu conheci o CrossFit. Então,
não tinha tempo pra ela, né?
Exato, velho. E tinha que ter tempo pra patroa, tinha que ter filho, tinha que fazer tudo, né?
Sim.
E aí acabou que eu deixei pra lá, mergulhei de cabeça na educação física. Nesse mergulhei de cabeça no CrossFit junto. E eu digo que nessa hora...
Isso era o quê, Nando? Só pra aqui, ano 2015, você falou,
2016.
Né? 2016 já, é. Tá.
Começo de 2016, sim, sim. Foi final de 2015, foi a demissão.
Demissão em
2016. Aí foi naquela transição, o vestibular já tinha tido, eu consegui fazer o vestibular agendado.
Sim.
2016, começo de 2016, já estava na graduação já.
Sim.
E aí eu mergulhei de cabeça. Nessa mesma época, velho, você vê como eu sonhava em fazer CrossFit. Minha aula começava na segunda-feira. O sábado e domingo antes, como eu já era estudante matriculado, eu fazia um curso de cross, de introdução ao CrossFit, na banca, tem um box aqui de Recife, até conhecido. Tem a banca Sampa hoje em dia também.
Sim.
É, e aí eu disse que minha história no cross começou antes da educação física. Porque eu fiz um curso de cross antes do primeiro dia de aula da graduação.
Já chegou lá preparado, pô.
É, velho, já cheguei. Eu lembro como se fosse hoje, velho. Eu fazendo curso assim, a galera falava umas coisas assim, eu fazia, velho, começava a falar de fisiologia, intensidade de treino. Eu fazia, nossa, velho, eu só sei o que é treinar pesado. Sei o que é nada disso. Treinar moderado, isso não existe na minha vida. É pra morrer todo dia. E aí foi quando as coisas foram desmistificando. E aí eu vi que realmente eu gostava muito daquilo, gosto muito daquilo. E embarquei de cabeça. Tive uma grande oportunidade dentro do mundo da educação física, que foi o seguinte: como eu trabalhava com tecnologia, eu tinha minha rescisão, né, velho? Demitido.
Sim,
Então, tive
eu
a
sei.
oportunidade de viajar, fazer tudo.
FGTS, altas coisinhas ali. Tinha um
Ah,
dinheirinho, tinha um dinheirinho bom.
eu queria estar com aquele dinheiro na conta hoje. Ele hoje está no meu currículo, mas não está na conta, não, entendeu?
Sim.
Mas, como eu brinco, né, quando as faculdades me chamam aqui para conversar com a galera. Eu digo assim, velho, meu dinheiro hoje ele não tá na conta, mas na conta é no lugar que todo mundo poderia me roubar. No meu currículo, ninguém jamais vai poder roubar,
Sim,
velho.
conhecimento, é.
Ninguém vai poder roubar o que tá na minha cabeça. Então, o
Sim.
dinheiro você conquista de novo.
Sim.
Então, eu digo que foi um baita de investimento. E aí, eu brinquei com você que o quê? Que Deus começou a falar comigo o preto no
O
branco,
preto
né,
no
velho?
branco, é.
Eu voltei a trabalhar com TI, tava lá trabalhando. Não sei se foi por causa do momento, se juntou tudo e tal, mas eu ia trabalhar com vontade de chorar. Vontade de chorar mesmo. Pode ter casado o momento de, tipo assim, pô, já estou estudando educação física, eu não quero mais fazer isso. Sabe, na época eu não enxergava significado, propósito naquilo que eu fazia. Era meio que um macaquinho ali, usando o conhecimento que estava na cachola para produzir o que o cliente precisava e resolver o
Sim,
problema.
e receber ali o
É.
dinheiro para poder viver.
E aí, resumo da ópera, velho, quando você não gosta do que você faz, você gasta a grana toda.
Sim.
Você gasta tudo, velho, porque você meio que. Você quer compensar, sabe?
Esse estresse, eu acho que você se estressa, aí vai para bar, por exemplo. Ou seja, vai gastar a bebida, por exemplo, que pode no seu
Exato.
caso. Acaba
Na
tentando
época era.
tirar aquela dor ali com coisas que você fica muito louco hoje, porque bebeu, mas amanhã você já esquece, continua na corrida de
E
ratos,
aí você
né?
lembra de tudo, é ciclo vicioso, velho.
Sim.
Tipo assim, apesar de ser o social, mas é ciclo vicioso. Então, graças a Deus, eu sempre fui muito apaixonado por esporte. Então, pelo menos de segunda a sexta ali, era andar de skate, era andar de kite, dar um rolê de bike, treinar mesmo, musculação, treinar crossfit. Sempre era dois treinos no dia, mas aqueles dois treinos no dia, hoje eu faço três. Hoje, dependendo do dia, eu acho que fazer três a quatro, já já a gente chega nessa história aí. Mas é por uma questão de necessidade. Lá atrás, sei lá, 8, 6 anos atrás, era a questão de, tipo assim, eu precisava jogar aquela energia que estava acumulada para fora. Graças a Deus eu tinha o esporte como válvula de escape. Porque, mano, se não tivesse, pra cair no mundo da droga é assim, ó, velho.
Sim.
É um pulo. Né?
E
E
o que muita
aí.
gente fala que acha que não é fácil, mas é, velho. Você tá com a cabeça em outro plano da vida. Aí o esporte que entra, que até a
Pois
proposta do
é, velho.
podcast é esse mesmo, como o esporte é importante para você sair do que seja ou evoluir na vida, né?
E aí, isso foi muito louco, velho. Porque assim, eu tava trabalhando, tava estudando, foi quando eu comecei a tomar café. Imagina, o cara não, trabalhava com TI, não tomava café, começou a tomar por causa da educação física. Eu treinava 6 da manhã, trabalhava o dia todo, 12h30 eu voltava para treinar no box desse acessório, trabalhava de novo, saía de 6h30 mais ou menos da empresa, ia correndo para a faculdade, chegava atrasado na faculdade todos os dias. Professores, graças a Deus, entendiam. Saía da faculdade, eu precisava estudar, né, velho? E aí eu comecei a tomar café de 10 horas da noite para poder conseguir estudar ali uma horinha ou duas. Nesse meio desse estudo aí da faculdade, eu olhava qual era o treino do outro dia do box, para cascavilhar qual era as técnicas no YouTube. Então tinha essa guerra aí dos
Sim.
tipos de estudo que existia, né? E aí um amigo meu, grande amigo meu, até casou esse final de semana, ele abriu um box. E aí eu falei com ele, mano, deixa eu dar aula, velho. Pô, mas a equipe já tá fechada e tal. Afirmando, não tô pedindo você me pagar, não, velho. Eu quero dar aula, eu quero dar aula de graça.
Eu quero pegar, quero estar
Eu
no
quero tá
campo.
lá, velho. No primeiro período da faculdade, eu já tinha feito isso. Eu tinha pedido para um outro colega meu, que era um desses personagens que eu me inspirava, e aí ele tinha comprado recentemente uma academia pronta. Eu falei, mano, deixa eu ir. Ele fez, Ó, você não pode estagiar. Disse, não, mas eu não quero, eu quero ficar lá. Eu quero ter a possibilidade de olhar qual é o trabalho do personal, o que é que ele conversa, como é que ele ajuda, como é que ele regula. Aí ele, não, tá certo, vá, compra a roupa toda preta, lisinha, a gente vai dizer lá que você tá em treinamento. Eu chegava lá todos os dias que eu não tinha aula, como eu trabalhava, não tinha todos os horários disponíveis. Mas como eu tinha algumas disciplinas que eu conseguia abonar, então, se não me engano, eu tinha 3 dias na semana e o sábado que eu não tinha aula. Ou então os horários eram quebrados e eu corria, velho. Eu tinha 20 minutos livre, eu corria pra academia pra ficar lá de graça, que eu achava que eu ia aprender muito. Graças a Deus, eu aprendi muito nesse meio campo aí. No cross não foi diferente. Então, eu trabalhava, velho, a mais ou menos uns 8 a 10 quilômetros do box. Eu pegava um trânsito daquele jeitinho na hora do almoço, vinha pro box, trocava de roupa, aí tava uma roupa de treino, dava aula com os caras, de graça, voltava pra trabalhar. Ou seja, não tinha tempo de almoçar.
Caramba, mano.
Meu almoço era... Mano, não tinha tempo de almoçar, velho. Não tinha, não dava. Não dava pra almoçar.
Sim.
Meu almoço era um tapauzinho assim, ó, com abacate, banana, whey e leite. Misturava tudo assim, botava pasta amendoim pra dar aquela liga.
Aquela consistência assim.
Aquela coisa, virava praticamente uma papa, né, velho? Mas tudo machucado, misturado, na frente do computador, já trabalhando e comendo. Graças a Deus, tinha nutricionista na época pra ajudar. Ele fez, ó, vai, come, que pelo menos energia você não vai faltar. E me sustentava a base de lanche, velho. Pra conseguir trabalhar, treinar. E aí começou a chegar num nível que eu fazia assim, não aguento mais. Você não aguenta essa pisadinha por muito tempo.
Não dá, não dá.
Sabe? Foi dando perto de um ano, assim, já... fechando o segundo período, fechando o terceiro período da faculdade, ou seja, um ano e meio já, eu lembro que eu virava a minha esposa assim de noite e fazia, não aguento mais, eu vou entregar os pontos. Então, assim, tava insuportável a situação.
E aí ela, e ela não, sempre calma, lhe apoiando, né, velho?
E isso foi essencial na minha vida. Assim.
Sim.
Porque, bicho, qualquer pessoa em sã consciência... ia virar pra mim e dizer assim, mano, larga isso, aí, tá ganhando 6, 7 pau tranquilo, morando na casa de mãe, carrão, assim, 1,30 na época.
Sim.
Tanto assim, carrãozão. Em 2015, o cara com 1,30, 2012 na garagem, velho, tinha que reclamar.
Sim.
E aí eu fiz, não dá. Aí esse meu amigo, quando abriu o box, eu fiquei dando aula lá de graça até que um dia de noite, 9h30 da noite, ele me chama, ei, vem cá, vamos conversar, não sei o quê. Eu falo, velho, ó, seja uma vaga de estágio. Pra ganhar R$600. Tu quer? Mas eu quero. Nem pensei, velho. Eu quero.
Aí, chegou mano, a hora,
aí, assim, ele botava a mão, aí ele botava a mão na cabeça assim e fazia, velho, mas seu salário, velho, como é que... Não sei não, velho, como é que eu vou pagar as contas? Não, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, a vaga é minha, eu quero. E vai. Aí, voltei pra casa contando, né? Amor, já vaga de estágio aqui. Nem pensei, aceitei. Ela, não, vá. A gente já montou meu consultório, ela é fisioterapeuta. É, na época, eu tava com as condições, ajudava ela. Ela já montou meu consultório, se ninguém lhe ajudar, eu lhe ajudo. Isso a gente namorada ainda, nem noivo era. Aí eu lhe ajudo, não sei o que, vai se fazer muito feliz. Aí no outro dia ela vai eu trabalhar, né, velho, pra pedir demissão. Véio, como é que eu vou pedir demissão? Porque assim, eu trabalhei, acho que foram 7 empresas em TI. Eu sempre tive uma filosofia que eu tinha que passar um tempo X na empresa, que era para ter estabilidade e aprender o que aquela empresa tinha para me dar, ver se realmente eu ia gostar ou não dali. E eu sempre gostava de mudar o ramo de tecnologia que eu trabalhava, então,
porque era aquele negócio que construiu
know-how, né?
É, sim.
É, conhecer a galera, também, conhecer tecnologias diferentes, ambientes diferentes. Sempre pensei em ter alguma coisa minha. Então, eu tinha muito essa perspectiva de olhar quais eram as possibilidades, tipo de gestão, tudo. E aí eu tinha aquela coisa, né? Quando eu vou para outra empresa, eu tinha que deixar as portas abertas. Porque se eu não gostasse daquela, eu podia voltar.
Sim, sim. Aí, saí bem, né? Tô aqui, ó. É, saí bem,
tá tudo certo, fiz meu papel, ninguém tá com raiva de ninguém.
Sim, sim.
E aí na minha cabeça, eu fui treinar, velho. Passei o treino todo pensando, mas como é que eu tenho demissão pra dizer que eu vou trabalhar com educação física sem fechar as portas, velho? Assim, mano, é fechar as portas de cara, assim, mano, o cara tá largando a profissão. E aí cheguei, pra variar, não tinha tempo de comer, aí levava um sanduíche frio mesmo, não podia ser nada quente, porque senão subia o cheiro na sala.
Eita, aquele cheirinho maroto.
Um sanduíchezinho, ou eu comendo um sanduíchezinho, já falando com o cliente, já resolvendo problema. Aí um colega meu toca assim no meu ombro, eu olho pra trás e ele faz, ó, o coordenador tá te esperando na salinha tal. Aí eu, no caminho, velho, eu falei assim, velho, eu vou ser demitido, velho. Eu vou ser
você
demitido.
Tava torcendo
no caminho,
pra
assim,
isso,
mentalizando,
né?
velho. Tipo assim, eu vou ser demitido, velho. Eu não vou precisar pedir demissão, eu vou ser demitido. Quando eu entrei
olha
na
olha a
sala,
promoção.
Aí eu chego pro cara, aí ele olha pra mim assim, fala, Fernando, a gente tá com uma missão muito difícil aqui. Isso ainda era final de 2016, a crise tava
tocando
no
centro,
um terror no Brasil.
Sim.
Aí ele vira pra mim e faz, olha, todas essas reuniões que eu vou ter hoje vão ser muito difíceis. Aí na hora, tipo assim, eu por dentro, eu falei, nossa, velho, é agora que eu vou ser demitido. Não sabia ele que eu tava soltando fogo, né? Não sei nem se ele sabe disso até hoje. Aí ele, mas a sua é a mais fácil. Porque eu tenho certeza que em breve você vai ser um cara conhecido na área da educação física e vai estar como gerente ou como dono de alguma academia aí e tal.
Caraca!
Porra, velho, caraca, que massa. Aí ele, olha, você não tá saindo por uma decisão minha, por uma decisão de diretoria, você é o cara mais novo. Então, nas contas, você é de exatas, eu não preciso fazer pra você. A conta é mais barata, goste mais do seu trabalho. E eu falei, caralho, velho, vou ser demitido, mano, meus direitos. Seguro obrigatório, FGTS, meu irmão, multa.
Multa de rescisão.
Seguro desemprego, tudo, né, velho? Nossa, velho, 6 meses da minha vida tá organizado, fácil. Sem me preocupar com nada. E aí eu vi que foi papai do céu, velho, que fez assim, ó, o estágio chegou e você não vai passar necessidade, velho.
Foi seu anjo ali, o seu chefe foi seu anjo na hora, velho.
Foi meu anjo, velho, foi meu anjo. E aí, velho, ele falou como um profeta, porque no final, no começo do meu quarto período na faculdade, foi tudo muito rápido, velho. Não sei se porque eu emergi muito, né?
É isso.
Todo final de semana eu viajava fazer curso.
Eu acho
que
assim,
duas decisões de ter ido na conta, né, velho? Assim, ir em São Paulo e voltar, não era perreio, velho. A grana tava ali. E na minha cabeça, eu tinha uma cabeça que era o seguinte: eu tinha 10 anos de atraso pra colocar em dia. Que era os 10 anos que eu trabalhei com TI.
Sim.
Hoje eu não enxergo mais dessa forma. Mas foi o que me fez estudar muito no começo. Muito.
Sim.
Ter o ritmo de estudo que eu tenho hoje. E aí, no começo do quarto período, meio do quarto período, tava abrindo um box, velho. Sociedade aqui em Recife. E eu só lembrei dele contando assim, em breve você vai estar ou como gerente ou como dono de um box. Meu irmão, o cara foi um profeta na minha vida. Tá? Assim, eu disse que daquela hora, velho, eu não sei qual é a religião, eu sou católico, mas eu não sou o cara que
Sim.
vai pra igreja todo final de semana. Eu acredito em Deus.
Sim.
Ou nos
eu
deuses.
Também.
Né? Porque eu acredito que todos os deuses são um só e um só são todos ao mesmo tempo. Então, não importa a religião, velho. O que importa é que tem uma força maior que rege a vida da gente, que cuida da gente e que bota a gente no caminho certo. Né?
E você
até
não
vi...
tá sozinho no mundo, é.
Você não tá sozinho no mundo. E eu vi uma coisa muito engraçada, velho. Um seriado, Lúcifer. Que é meio que de comédia, mas ele
Sim.
tem uma estátua muito legal. E aí Deus vem pra Terra e um humano fala assim, é porque você, Deus, é muito engraçado. Você escreve tudo por linhas tortas pra... em vez de linha reta. Ele fez, não, velho. Eu escrevo em linha reta. Vocês que acham que tá torto. Né? E aí dessa época em diante, véio, graças a Deus, eu só tenho que agradecer todos os altos e baixos que tiveram na minha vida. Os altos foram pra celebrar, os baixos sempre foram pra ensinar. Então, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço na educação
Sim. física. E hoje, assim, se você pudesse fazer uma ligação, sempre pergunto isso pra convidados que eu tenho aqui, que era de outra profissão, pra o que ele exerce hoje, né? O que é que o cara de TI fala pra o profissional de educação física, que agora tem as metodologias dele, está trabalhando no que ele deseja, que ele adapta para hoje. Por exemplo, TI, você mexia muito em software. Qual é o pouco que você traz desse mundo para cá? Da organização, também do foco, do atendimento que seja, né? Que você atendia clientes, assim, que...
Tudo, velho. Assim, eu sou profissional de educação física, mas eu também tenho minhas críticas à educação física porque eu fui aluno durante 13 anos.
Sim.
Então, eu criticava muito o fato de eu estar treinando e não ser corrigido.
Sim.
Não ser orientado. Ah, mas o cara não é teu personal. Beleza, mas ele está trabalhando, velho. Mano,
ele
você tá ali.
Sendo profissional da...
Deu o seu melhor, sabe? Não. Deu o seu melhor. E eu acho que a educação física, ela vive isso numa linha muito tênue entre o que é brincadeira e o que é seriedade. E o cara tem que achar a linha, a corda bamba do meio do caminho ali. Então, em TI, a gente era muito sério em reunião. Reunião era um negócio tipo assim, vai, dependendo, você vai ter que de terno e gravata, dependendo do cliente. Mas quando a gente tava dentro do escritório, a gente ia trabalhar de bermuda, velho. Então, tipo assim, saiba deixar o clima tranquilo com responsabilidade. Porque, velho, você tá cuidando de vidas ali. Não importa se você dá aula pro cara conseguir a estética que ele quer, ou pro cara bater PR, ou porque o cara é atleta, ou porque é minha sogra de 60 e poucos anos que treina aqui comigo. Mano, é uma vida. Você é um profissional de saúde. Quanto mais dados você tem para trabalhar com isso, melhor. Né? Então, eu sou apaixonado por números, velho. Então, eu tenho um software aqui de monitoramento cardíaco em tempo real, faço teste de recuperação com a galera. Para quem quer. Também não obrigo o aluno a fazer.
Sim.
Mas
é um
pra
plus,
quem quer,
né?
Tem disponível para ele. Né? Então, tem um mínimo de organização e tem a disciplina. Né? E eu falo também do outro lado da moeda. E foi uma conversa que eu tive com um amigo, o apelido dele é Guri, Rafael. E a gente brinca que ele é meu filho. Né? Eu fiz a iniciação dele dentro do CROSS e a gente brincava nas aulas que ele era meu filho e tal. E a gente brinca até hoje. Ele diz que eu sou o pai dele, eu disse que ele é meu filho.
Fala, Guri, beleza? Espero que gostou do episódio aí.
Fala, Guri, aí, meu filho. Benção, pai. Nesse nível, assim, todo canto que ele chega hoje, ele se apresenta como o Guri, filho de Nando.
Sim.
É uma brincadeira, assim, bem, bem saudável, bem gostosa. Eu lembro como se fosse hoje. Ele se formou. É, e, mano, quando o cara se forma, é meio que dá asa ao profissional, né, velho? O cara vai trabalhar demônio. Tem que eu tinha a experiência de TI. Eu tive a experiência, tipo assim, mano, se você trabalhar demais, a conta não fecha, não, velho. O dinheiro entra, mas a conta não fecha. Então, eu digo também à galera o seguinte, velho, vocês têm que montar a agenda com o seu horário de trabalho. Eu atendo do horário X a X, tal a tal, tal a tal. E você tem que aprender a dizer não. Isso é se valorizar. Né? Então, sim, por exemplo, você viu, velho, pra marcar comigo, tipo assim, ó, eu tenho esses horários aqui, eu tenho esses horários vagos, que são pra eu fazer outra coisa. Quando a gente acabar aqui hoje, velho, vou chamar meu Uberzinho e vou nadar.
Sim. Né?
E isso foi uma coisa... E perante a sociedade, é difícil você encarar, porque eu saí do mundo ITI, eu trabalhava de 8 às 18, no melhor dos casos, no pior dos casos, de 8 às 5 da manhã, né? Então, sempre de calça jeans e sim, tal, tênis. E aí eu me peguei um dia indo trabalhar, eu tava indo pro meu box na época, eu era sócio, e eu tava de regata, chinela, bermuda, 10 horas da manhã, no meio da rua, andando com a mochila nas costas. E aí deu aquele estralo, assim, tipo assim, meu irmão, vagabundo no meio da rua, né, velho? E, tipo assim, eu tava sendo preconceituoso comigo mesmo.
Com você mesmo, né?
E aí, tipo assim, você começa a refletir. Mas se você parar pra pensar, o mundo, ele gira em torno das pessoas que trabalham de 8 às 18. Né? Procura um programa de meditação que atenda após as 9 da noite, que é um horário que um personal poderia ir, por exemplo. Não tem, velho, é até 7.
Sim.
Porque todo mundo quer qualidade de vida. Mas o personal, ele trabalha no horário que está todo mundo descansando. E no horário que está todo mundo descansando, o personal está resolvendo bronca, que é o quê? Mandar mensagem para o aluno, resolver treino do aluno, ver se está tudo bem, organizar a logística, sair de um deslocamento para o outro. Então, véio, se o cara não se organiza para dizer assim, ó, de tal a tal horário, eu atendo de manhã em tal academia. Se o cara, a 12 quilômetros que ligado, em que eu quero que eu vá para lá, eu tenho que ter consciência de que essa uma hora de aula vai virar 3 horas.
Sim, de deslocamento, de tudo, né?
Então, de tudo, velho. Então, mano, usem a matemática a favor de vocês. Usem o Excel para organizar o dia de vocês. Excel, mano, Google Drive é de graça.
Sim, sim. Até as planilhas do Google são de graça também, quem não tem, precisa baixar o Excel.
É. Então, assim, um aprendizado que eu tenho de TI é, tipo assim, organiza, velho. Organiza, senão vai dar ruim. Porque aí foi quando esse meu amigo chegou aqui em casa. Mano, ele chegou aqui em casa às 11 horas da manhã, parecia um zumbi, velho. Tu vai largar de que horas hoje? Ele, 11h30. Como é? 11h30 da noite, tu vai largar. Tu acordou de 4 da manhã, brother.
Saúde fica onde, é?
Eu disse, mano, tu tá vendendo saúde, mas tu não tem saúde? Tipo assim, tu é o maior hipócrita que tem na história, velho. Né? É que nem agora, tipo assim, eu dou aula de cross, continuo treinando cross, mas meu volume de treino pra triatlon, já retira essa história, tá muito alto. Mas se eu parar de treinar crossfit, tipo assim, meu irmão, como é que meus alunos vão dizer assim, como é que esse cara entende o que eu faço?
Ser referência,
Eu
né?
treino com meus alunos, com a turma de aluno mais desenrolada, eu treino com os caras, velho, eles acham o máximo,
Sim.
sabe? E aí, até nisso, você tem que organizar, porque quando eu treino cross com os caras, eu falo assim, todo mundo faz, eu corrijo todo mundo depois da minha vez. Beleza?
Sim,
Agora, não, não precisa não, não, precisa. Vocês são meus alunos
sim. Sim.
e eu tenho responsabilidade com vocês. Então, assim, em TI, você tem que ser tudo cronometrado, velho. A gente tem estimativa de prazo de entrega, a gente tem reunião no meio do dia, a gente tem almoço, tem happy hour, tem tudo que toda empresa tem, velho. Se você não conseguir encaixar, você estoura os prazos eternamente. Ou você não tem tempo para família e coisa
Sim.
do tipo. Na área do personal, isso é muito fácil de acontecer, velho. Porque, tipo assim, basta você dar uma aula muito bem dada, o seu aluno vai te indicar para alguém. Vai te indicar para mais alguém. Vai te indicar para mais alguém. Daqui a pouco, mano, você vai estar
E daí
fazendo
do
30
boca a
entrevistas por
boca é um
dia.
carnaval de bocas, né?
É, velho. E aí, velho, e aí? É 20 aulas por dia. O cara tá ganhando, sei lá, 15 mil contos. Quanto tempo ele vai aguentar isso?
E como é que
Sabe?
usufrui
E
desses
além
15 mil
disso.
conto, né? Porque se ele não tem tempo para usufruir também do que ele tá ganhando, né?
Pois é, velho. E além disso, use a tecnologia para auxiliar os seus alunos. Não ache que comprar um aplicativo ou pagar um aplicativo que vai te dar respaldo, que vai te dar controle, que tu vai ter o histórico do aluno ali, do que vem sendo feito, se você não quer fazer numa planilha, você não quer automatizar ou não sabe automatizar. Tem ferramenta aí, velho. Tem gente vendendo planilha automatizada aí. Mas faz bem feito. Você está cuidando da vida do cara ali, velho.
E que
Não
não vai
ache
ser um
que é
custo, né?
só
Vai ser um investimento para o melhor
investimento.
trabalho
Vai
dele, né?
melhorar.
Otimizar o trabalho dele, né? Ou
Exato.
dela, né? No
Vai
caso.
melhorar o atendimento do cara.
Sim.
Né?
Sim.
Então, o futuro não existe sem tecnologia. Fato.
Sim.
Se eu puder dar uma dica, e eu me pergunto isso todo santo dia, tipo assim, o que é que vai acabar com a profissão do personal trainer? Ou do instrutor, ou do treinador? Porque quem achar essa resposta, ele vai revolucionar a educação física.
Sim. Isso
Sabe?
aí vai revolucionar se
Tem
ele
mil
também
pessoas
entender como é que cria melhor um produto. Tem tudo isso que dá para você pensar.
aí. São vários fatores, né? Não é
Sim.
só ter a ideia, não, velho. Eu brinco que tecnologia, quem tem muito dinheiro, não é o melhor programador. Não é o melhor gerente. Quem tem muito dinheiro é o cara que tem a ideia. A mão de obra, entre aspas, ela é barata.
Sim. E agora mudando um pouco a cena, eu sei que a gente conversando anteriormente, você estava no CrossFit de boa, tranquilo, favorável, levantando lá as cargas, os snatch de 100 quilos, agachando com não sei quantos caíque, muita gente aí nos pesos que você aguentava, fortão. Aí aparece um esporte que, porra, explosão? Como é que eu vou ter explosão? Vou treinar longo? Como é que eu vou treinar longo? Como é que entrou o triatlo na sua vida, Nando? Começaram, de onde veio essa ideia aí?
Eu falei pra você que eu gosto de realizar sonhos, né, velho?
Sim.
E eu tenho um aluno que ele foi meu aluno no primeiro box que eu estagiei, esse box que eu disse que eu dei aula de graça. Veja
Ó,
como nada na vida é de graça.
assim.
Ele foi meu aluno lá, velho. E aí na pandemia, quando eu montei o quintalzinho aqui de casa, que eu me mudei, montei meu centro de treinamento, né, pra dar meus personagens, ele viu nos stories, ele continuava me seguindo. Ele mandou mensagem, mano, queria ir fazer uma aula personal com você, posso ir e tal. Nessa hora, velho. Você mais que é bem-vindo, tá louco. Aí chegou aqui e começou, mano, o cara chegou aqui em casa, acho que ele tava com 145 quilos, era 150 quilos. Ele tem minha altura, mais ou menos. Eu tenho 1,81, ele deve ter 1,86, 1,87, por aí.
Qual o nome
E a gente começou.
da Born to Lift, Nando? Só pra galera que não.
É, Born to Live.
Sim.
É o meu projetinho,
Sim,
Born
sim.
to Live.
Aí, ó, galera, tá aí, ó.
E aí ele chegou aqui todo despretensioso e ele me deu uma baita de uma missão, velho. Ele fez assim. Você é minha última tentativa. Nossa senhora, velho. Chama na responsabilidade, né, velho? Tipo assim, se não
Caraca.
for agora, não vai mais nunca.
The Last
E aí
Dance,
ele
velho.
começou a
Michael
treinar
Jordan.
aqui. Começou a treinar aqui, aquela rotina todo dia, mano. A aula que ele vinha era de 12h30 a 1h30. Treinava aqui comigo. Treinava, eu dava só aula, né? Ele bem iniciante, um amigo meu que já era mais desenrolado. E era sempre aquela aula ali, resenha. O treino mais leve que tinha, ele conseguia ir embora de umas 2h30 da tarde. Mas não era porque ele tava conversando, não, velho. Era porque ele tava, tipo
Sim.
assim, com mais leve, com mais simples, que a gente ia deixando o treino, para ele tudo era muito exaustivo, né? E aí ele começou a emagrecer, 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 começou a pesquisar coisa de CEO, aí ele viu um cara que é um recordista aí de ultramaratona, David Goggins, um ex-fuzileiro naval, começou a ver sobre isso, e aí ele descobriu o Ironman, velho, viu um filme, descobriu o Ironman, aí ele virou pra mim e falou, mano, quer fazer triatlo? Aí eu disse, não. Ele quer fazer triatlo, é meu sonho e tal. Disse, quer mesmo? Quero. Eu disse, então bora, a gente faz. A gente faz triatlo. Na época eu tinha uma mountain bike, já que estava parada, mandei fazer manutenção, ele tinha também, a gente mandou fazer manutenção. Comecei a ir pedalar com ele, acordar de manhã para ir pedalar. Né? No meio da rua mesmo, sem treino. Sim. Meu objetivo quando era fazer ele rodar, começar a fazer o cara andar, né, velho? Para tudo ter um
pegar começo. Ritmo, né?
Começar com... É, fazer esse cara seguir planilha no começo, aí não tinha como. Nessa época aí, ele já tava treinando legal aqui, tava treinando cross pesado. É, ele já vinha treinar comigo no meu horário de treino, então 10h30 ele chegava por aqui, ele tinha essa possibilidade na época. É, chegava para treinar, fazia um treino mais longo, tava querendo desenvolver, tava bem empolgadão, sabe? Então bora. Aí a gente começou a fazer umas caminhadas com corrida no final de semana, e umas caminhadas de semana, as corridinhas, os trotes, os treinos intervalados, bike. E aí ele começou aquela, ah, não sei se eu quero fazer trilha ou não sei se eu quero fazer triatlo. Aí eu cheguei pra ele e fiz, ó, os dois eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condições de ter duas bikes agora.
Sim.
Eu tava pagando o investimento aqui ainda, de todo o material que eu comprei, e tudo. Mas bora fazer o seguinte, vamos vender as mountain bikes e vamos comprar uma bicicleta de speed, que é de ciclismo, né? Aquela pneu fininho e tal. Aí ele, por quê? Porque é mais fácil pra gente estar aqui dia de semana e conseguir pedalar do que a gente sair pra fazer trilha. Tem que organizar grupo, ir pra interior. Aí não, fechou. Tá? A gente pegou, foi, comprou a bicicleta e começou a andar. Começou a empolgação dele, né? E aí eu sempre disse, velho, os caras, inclusive, até hoje tiram o sarro da minha cara porque eu dizer que eu nunca ia fazer um Ironman. E em julho eu tô inscrito aí no Ironman 70.3, que é metade de um Ironman.
Sim, sim.
É, e a gente começou a fazer e eu disse pra ele, ó, véio, eu vou treinar com você, eu vou com você, eu não vou fazer o Ironman com você. E ele dizia todo dia, você vai fazer. E era motivo de chacota mesmo, aquela confusão treinando, todo mundo rindo. Então jogar peso pra cima, eu com 105 quilos, mano, trapézio na orelha. Aquela brincadeira gostosa, sabe? E o negócio foi fluindo. A gente, não, tá organizado agora, vamos começar a seguir planilha. E aí eu falei pra ele, eu fiz, ó, velho, eu não quero fazer seu treino de triatlon agora, porque eu não tenho experiência com isso. Eu acho muito hipocrisia eu querer te cobrar por isso sem eu ter nenhuma experiência.
Sim.
Eu até sei, na teoria, algumas coisas. Que pra te iniciar, eu até te inicio. Mas eu acho que, tipo assim, é mais justo com você, mais honesto com você, de chegar e dizer, ó, velho, vamos seguir uma planilha. E aí a gente começou a evoluir. Nessa, um outro colega meu do cross, também começou a fazer triatlo e a gente se encontrou num dia na travessia de mar, que era um treino que tinha e era o primeiro treino dele de águas abertas. O cara morria de medo de entrar dentro d'água, velho.
Caramba, velho.
Já eu tava nem aí, velho. Sempre muito afoito com o mar na dele.
E fazer kitesurf, pô, você queria estar...
Mano, foi atleta de natação. Fazia kitesurf. Mano, medo d'água.
O mar é seu assim, mundo, né? Ali, é o segundo mundo.
É, tá em casa, né? O mar tá em casa. E aí ele... Não, eu vou, não sei o que, ficou aquela algazarra. Esse meu amigo, que era do cross também, e a gente se reencontrou no teatro, ele tem esclerose múltipla.
Sim.
E aí a doença estava estagnada, e a gente tava naquela bagunça. Eu também sabia que o sonho dele era fazer um Ironman. Mas aí eu sempre falei pros caras o seguinte, ó, velho, a gente tem um passo a passo a seguir. Porque triatlo não é o que a galera acha. Quando a galera fala de triatlo, todo mundo pensa em Ironman, que é corrida de longa distância. Né? Mas triatlo tem várias categorias, inclusive o das Olimpíadas não é considerado de longa distância ainda. Né? Então existe o mini sprint, que são 375 metros nadando, 10 pedalando e 2,5 correndo, e tem o sprint, que é 750 metros nadando, 20 pedalando e 5 correndo, que é conhecido mais como short triatlo. Né? A gente começou a brincar de, eu no caso de sprint, meu aluno aqui de casa também de sprint, que é Roger, e esse meu amigo de mini sprint. E aí começou todo mundo a seguir planilha, aquela bagunça e tal. A doença dele estava estagnada e foi surgindo o gosto pela coisa também. Sim. Eu sempre reclamando de correr, nunca gostei de correr. Hoje eu tive 50 minutos de corrida reclamo de ter que correr ainda. Mas aí um dia, aqui em casa, há exatamente 3 meses e meio atrás, há 3 meses e meio atrás eu dizia que eu não ia fazer o Ironman. E esse cara chegou para mim e fez assim: "Não, tá ligado que da gente, quem consegue fazer o meio Ironman é tu, né? Tu já consegue fazer. Tua natação dá para fazer tranquilo o tempo. A bike também, o desafio é ser só a corrida, mas se tu pensar que tu pode ir andando, tu termina." E aquilo ali ficou grudado na minha cabeça, né? Isso ele veio aqui para casa treinar, ele não é meu aluno, tá? Ele é meu amigo, não é meu aluno.
Sim.
Porque ele tinha matado o treino de bike, e como eu tinha um rolo elétrico, o rolo é aquele computadorzinho que você bota a bike lá e pedala parado. Aí ele trouxe a bike dele e pedalou aqui. Eu tava dando aula, ele ficou lá pedalando. Sim. Depois minha esposa chegou grávida. E aí mudou, né? Acabou o treino, a gente falou: "Pô, gravidez é uma viagem, tem um ser humaninho aí dentro, aquele negócio." E aí, pô, uma noite massa, ficou todo mundo conversando aqui até quase 11 horas da noite. E aí no outro dia de manhã o cara me manda uma mensagem contando que a doença tinha voltado a evoluir, que tinha afetado o lado esquerdo, o corpo dele e tal. Estavam sendo feitos alguns exames ainda. Tá, meu irmão, e a mensagem não era ele contando sobre isso. Na verdade, a mensagem era ele agradecendo pela noite, porque ele disse que recebeu a notícia às 6 da noite, a médica dele ligou para ele. Ele voltou para casa muito mal. E como ele tinha se comprometido de vir treinar aqui em casa, ele pegou a bike e veio. E aí aquele cenário todo, como a gente não sabia de nada, mudou o dia dele. Ele foi para casa super feliz, dormiu muito bem, animado, parará. E aí nessa hora, eu virei para ele: "Mano, escolha o Ironman que a gente vai fazer." Ele: "Não, tá doido, não sei o quê." Mesmo nesse meio tempo, eu já tava no site do Ironman já, olhando onde é que tinha vaga para fazer. Tipo assim, nem pesquisei qual era a prova que era mais difícil, qual era mais fácil. Eu só queria uma prova que tivesse uma média de 6 meses pra gente se preparar, pelo menos.
Um tempinho aí bom, né?
Eu sabia que era um tempo que... É, tipo assim, vai dar ruim, mas vai dar bom, entendeu? 6 meses dá pra treinar. Pular, queimar todas as etapas que eu falava pros caras toda semana, que não era pra gente queimar, mas agora porque tinha um objetivo maior, que era fazer essa prova com ele, do lado dele e tal. E aí a gente se inscreveu no Ironman do Rio. E no dia 3 de julho estaremos lá, correndo essa prova aí. Junto com tudo isso, já voaram 17 quilos até a última vez que eu me pesei, eu não me peso direto. Mas eu vou dizer uma coisa, eu me olho no espelho hoje, eu tô estranhando o shape, velho.
Mas você tá gostando, mas por que tá estranhando assim? Eu sei que você tinha muito força, né?
É, velho, era fortão assim, sabe? Tipo assim, no tronco, o cara nem sente tanto que tá tão magro, sabe? Mas o braço e as pernas, velho, mano, eu era pesista, minha perna era...
Sim. Perna de era cavalo,
perna grande,
né?
Velho. Pô, eu achava o máximo os pernas assim, pá. Trapézio grandão, desenhadão. Agora eu tô definido, sabe? Mas eu tenho mais volume. Mas em compensação, o Sanches me falou uma coisa que eu concordo muito. Quando eu baixei de peso, fazer as coisas do dia a dia, tudo se tornou mais fácil. É como o seu corpo, ele passou a gastar menos energia pra fazer. Sim. Então tudo se tornou mais fácil. Eu também não vou dizer que eu não sinto falta de meter 80 e pouco de snatch treinando como se nada, né?
Porque você nasceu para levantar de acordo com o seu projeto, né? Born to lift, então.
Então, tipo assim, agachar, back squat, começava a fazer peso acima de 120, velho. Antes disso era aquecimento. Então, as coisas mudaram de proporção. Por exemplo, hoje eu fiz back squat e a maior carga que eu botei na barra hoje foi 70 quilos, velho. Por quê? Porque eu não posso ficar quebrado, porque amanhã tem 2 horas de pedal, velho. Já
você
vou nadar.
Vai nadar hoje, né?
Eu nado todo dia.
Sim.
Então, meu volume de treino diário, ele aumentou muito. No cross, a gente tem 2 rest days. Na quinta, ou você treina leve, ou você não treina. E no domingo, é off total. É basicamente isso. Planilha, quem segue planilha aí, descansa uma vez na semana mais leve. E no final de semana, tem que ter um off total ali. Pra dar aquela recuperada. No triatlon, velho, eu vim ter um descanso. Eu tive um descanso ontem, depois de 90 dias de treino.
Caramba. E Nando, assim, até pra quem quer iniciar no triatlo e no crossfit, já que você tá vivendo esses dois mundos, qual dica você dá, assim, ou pra até aquela pessoa também que, quero ser atleta nessa pega. Calma. Entenda onde você vai entrar, mas assim, o que é que você fala pra quem tá ouvindo também, vendo o episódio?
Então, se o cara é zerado, 100% zerado. A minha dica que eu dou pro cara é tipo assim, qual dos dois você vai se empolgar mais? Começa por esse. Porque não existe modalidade perfeita. Né? Tipo assim, crossfit não é a solução do mundo, musculação não é a solução do mundo, natação não é a solução do mundo. Toda modalidade, ela tem seus benefícios e ela tem seus gaps. Que são coisas que a gente vai fortalecer com um trabalho específico. Né? Então, sim, qual dos dois você consegue fazer primeiro e vai te empolgar mais? Começa por isso. Por quê? Porque a partir disso você vai dar continuidade. E aí você vai começar a construir ritmo de treino. Primeira coisa que você precisa ter é ritmo de treino. Conseguir se movimentar. Que a gente acha que não, mas quando a gente está parado, começar qualquer coisa já é muito esforço. Né? Agora o cara que já treina, vamos mudar os cenários agora. Primeiro, o cara já treina crossfit e ele quer fazer triatlo, tá? Então, o cara que já treina cross, você já tem duas modalidades, você já pode treinar onde você está. Se teu boxe ele tem airbike, você já consegue começar a pedalar.
Sim.
Né? E não é o pedal que a gente está acostumado de bater caloria. É pedal por tempo, é 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos. São treinos psicológicos, né? Porque as provas são por distância. E dependendo da prova que você vai fazer, como é o caso agora do meu Ironman, mano, é constância. É constância. E o pessoal fala que o full Ironman é mais constante ainda. Os treinos, eles tendem a ser cada vez, entre aspas, mais leves. Leves em questão de quê? De impacto cardíaco ali. Você não vai dar muito tiro, você não vai fazer tanto esforço. Porque ele é muito longo.
Sim.
Então, a longevidade do treino é que vai te deixar cansado. A cabeça, ela vai começar a cansar. Então, começa com provas menores, com distâncias menores. Se você é um cara do cross, como eu, que não corre bem, que é do peso, que gosta de levantar peso, gosta de wod curto, começa a dar uns trotezinhos, começa a fazer umas caminhadas mais longas, começa a ensinar o coração a trabalhar numa frequência mais baixa. Tudo isso vai ser importante no longo prazo. Mas o principal de tudo é começa. Agora, estou no triatlo, eu já vi esse cenário, e quero fazer crossfit, vai embora. Pode ir, e aí é o que a gente fala para qualquer pessoa. Aprenda a técnica em primeiro lugar. Dentro do crossfit, a gente trabalha uma coisa que muitas vezes as pessoas não enxergam, que é potência. Praticamente tudo do cross é em cima de potência, porque um treino longo, ele dura o quê? 15 minutos?
Sim. Normalmente.
Tirando Murphy, treino
sim,
de campeonato.
Sim, sim, sim. Normalmente.
Mas falando do dia a dia ali, um treino sim. longo de boxe é 15, 20 minutos. No máximo, sim. Estourando, para poder encaixar tudo direitinho.
Mobilidade, a parte então, da reativação é.
É, mobilidade, técnica, força, sim. ensinar.
Aí
fazer
eu
gosto
15 minutos, sim.
Então, tipo assim, a gente trabalha geralmente no nível de esforço de mediano para alto. No cross é muito difícil trabalhar em nível baixo de verdade. Foi outra coisa que eu aprendi dentro do triatlo. Aeróbico de baixa intensidade. Aí o pessoal fala, faz no L1, né, que seria a zona 3 de intensidade e frequência cardíaca. Mano, baixa intensidade dentro do triatlo é zona 1 e começo da zona 2, da metade para baixo.
Sim.
Então, tipo assim, tem treino até hoje que, tipo assim, se eu for baseado em frequência cardíaca, eu tenho que andar, velho.
Por
se
conta
bater,
que...
Porque a minha base, ela é explosiva.
Na zona. Sim.
Então, para eu ficar dentro da zona, eu vou ter que andar. E como diz um treinador, engole o ego, velho. Você consegue correr. Você não consegue correr na frequência que precisa. Você vai ter que andar.
Sim.
Né? Então, será que no cross a gente está realmente fazendo treino de baixa intensidade?
Será?
Porque o baixa intensidade que eu fazia no cross é a alta intensidade aeróbia do triatlo. E aí eu falo uma coisa, o crossfit ele não inventou nada. Na verdade, o crossfit ele nem foi inventado nos Estados Unidos, se a galera não souber, tá escutando. O cross-training, né, que é a modalidade que a gente pratica, foi inventado na Rússia. Ela foi abandonada na época porque os caras não tinham como controlar tantas variáveis. As tecnologias não eram igual são hoje.
Sim.
Né, eles deixaram de lado porque na Rússia o negócio lá é preparar atleta olímpico e acabou. Os caras querem ganhar a Olimpíada. Os caras fazem guerra.
Não
é só agora que tem guerra. O mundo para eles é uma guerra porque eles têm Sim. que mostrar que eles são melhores.
Sim.
Então, assim, o cross ele não inventou nada. Em quem é que a gente tem que aprender? Em quem inventou alguma coisa? Véio? Então, a gente tem que aprender endurance com os caras que inventaram endurance. E aí a gente adapta isso para dentro da nossa realidade. Ah, Nanda, eu não gosto de fazer endurance de baixa intensidade. Beleza. Mas deixa eu te falar uma coisa. Trabalhar em alta todo dia também não é 100% saúde. Você precisa ensinar seu coração a trabalhar baixo.
Sim.
Né? O coração ele tem tanto que ter espaço para armazenar o sangue maior, que é trabalho de baixa intensidade, como ele tem que ter força para ejetar, que é o trabalho de potência, de força máxima. Então, no cross, a gente é uma máquina de fazer o coração bater forte. Véio. É que a gente também precisa ensinar ele a bater do jeito certo, no ritmo certo. É por isso que você pegar um Froning da vida e ver lá as provas do Open dele, ele fazendo lá com o Hulk que fica
monitorando tá tudo, sim.
Mano, ele tá lá, o Open comendo no centro, e ele tá ali, ó. 140 batimentos, 130 batimentos, 150 batimentos. Enquanto eu aqui antes, mano, ia fazer um Watt 184 na fichinha. Que era o limite pra minha idade.
Sim.
Né? Então, assim, a gente tem que pegar esses aprendizagens. Mas o conselho pra galera que quer juntar os dois mundos, feito que eu tô fazendo, porque eu treino cross e treino triatlo, é tipo assim, primeiro, se você não faz nada, escolhe um e começa, não começa de uma vez, porque vai doer muito, o investimento vai ser muito alto. Então, escolhe um e começa brincando. É, para quem já treina cross e quer fazer o triatlo, se joga, né? Cada um tem sua condição financeira, óbvio, mas não começa a investir nos equipamentos mais caros do mundo, porque tudo vai ser adaptação no começo. Então, às vezes você vai estar com uma Ferrari ali, que o maior equipamento de triatlo, né, bicicleta, vai estar com uma Ferrari ali, mas não vai saber usar, véio.
Sim, não vai usufruir
então,
bem do
produto. Então, será que vale investir muita grana por uma coisa que uma bike de entrada ia resolver, sabe? É, o mundo do mercado do triatlo tem muita coisa usada, então isso foi uma coisa que me ajudou muito, eu comprei tudo usado, me ajudou bastante, né? E quer fazer os dois? É pesado. Mas se você se divertir no processo, velho, é extremamente possível. Então, por exemplo, hoje, Kaique sabe que a gente tava conversando, mas hoje já corri 7km e meio e fiz uma sessão de cross.
E tá gravando comigo aí agora.
É. E tô aqui gravando agora. E já dei aula também nesse meio tempo.
Sim.
Então, assim, tudo é possível, velho. Sabe? Tudo é possível. Se você quer, tudo é possível. Agora, uma pergunta que eu costumo fazer é, você tá disposto a pagar o preço?
Sim.
Porque pra você fazer triatlon e cross e realmente conseguir seguir a planilha de treino, já teve... hoje eu dou aula até às 8 da noite. Né? Já teve uma terça-feira ou uma quinta-feira, que são os dias que eu tenho treino de ciclismo, que mediante a agenda do dia não deu pra fazer o treino de ciclismo durante o dia. 8 horas da noite eu tava arrumando a bicicleta pra começar a pedalar, véio. Virei pra minha esposa e falei assim, amor, ó, escolhe um filme aí, que eu vou fazer o treino de bike, infelizmente eu vou assistir o filme contigo, mas eu vou estar em cima da bike.
Sim, tô aqui
e aí
treinando,
ela
mas...
ou me esperou pra jantar depois do treino, já aconteceu os dois cenários, mas eu tinha que cumprir o treino.
Sim.
E assim, e tá tudo certo, é sobre isso, tá tudo bem.
Sim. E vem cá, e se a pessoa quer ser incrível, como é que ela fica incrível?
Ah, papai! Aí é o projetinho de Seja Incrível, né? O projeto Seja Incrível, ele faz uma pergunta, todo mundo tá escutando ele, que é o seguinte. O que é ser incrível pra você? Se eu perguntasse a você, Kaique, o que é ser incrível pra você?
O que é ser incrível pra mim? Rapaz, eu sou uma pessoa saudável, eu também, tá? Criando bem meus projetos. E eu, quem sabe um dia, namorar, quem vê aí também, porque eu sou um rapaz muito solteiro, na vibe da vida, mas construir uma família boa, isso seria incrível. Mas falando sério, não, também, ser incrível, tá vivendo, incrível. Vivendo pra cada um é singular. Vai dar...
Exato.
Da pessoa, eu acho.
O
meu
incrível
não é o incrível
pra...
do Nando, por exemplo.
Você,
qual é o seu incrível,
velho?
Nando?
Cara, o meu incrível é realizar sonhos.
Sim.
É viver sonhos e realizar sonhos. Seja o meu ou do próximo. Eu acho que o preço de você sonhar junto e realizar junto é você arrancar um sorriso, velho, que não tem preço. Eu passei por uma coisa muito difícil na minha vida, foi quando eu saí da sociedade do boxe. Foi quando o Seja Incrível surgiu. Né? Então, como eu falei, cada descida da montanha-russa era uma aprendizagem muito grande para eu subir. Quando eu saí da sociedade, eu fiquei impedido de dar aula, porque tinha uma cláusula contratual que eu não poderia. E aí teve que esperar o juiz baixar a liminar pra eu voltar da aula. E aí foi quando eu comecei a gravar o vídeo, seja incrível, um amigo meu me chamou e fez, ó, velho, tu não tem coragem de gravar essas conversas que você tem comigo, não? Eu falei, tem, velho. E a gente começou a gravar. O primeiro vídeo, seja incrível, eu acho que ele nem tinha esse nome ainda, seja incrível, mas eu tinha uma fantasia, que era da filha de um aluno meu, a filha tem 12 anos, eu tenho 1,80m. Uma fantasia de unicórnio. Um dia eu dei aula com essa fantasia e foi a maior bagunça. Mano, a fantasia, ela é um pijama de calça comprida e manga comprida. E em mim, o pijama ele vem até aqui só e até meu joelho. Então eu fico meio que esmagado, assim, sabe?
Sim, sim.
E aí a gente tava na brincadeira, na época eu queria bater 5 mil seguidores no Instagram. E aí faz o quê? Não sei o quê. Ele, mano, sai correndo. É, pede pra galera te seguir e diz que se você bater 5 mil seguidores, tu vai correr 5K com essa fantasia no meio da rua. E aí ele me deu a ideia, de dizer, mano, não vou fazer isso não, também não vou pedir seguidor. Eu acho que tem que ser uma parada orgânica, a galera tem gostado que tá ali. Mas... se tu topar, amanhã eu vou sair no meio da rua vestido de unicórnio, fazendo free hug. Eu não sei se você sabe qual é, mas tem um vídeo no YouTube, do cara, o primeiro cara que fez o free hug, ele para numa praça, levanta a plaquinha, ele tá com a plaquinha pendurada, desculpa. Free hug, a galera passa, meio desconfiado e tal, e ele fica lá. Até que a primeira pessoa vai lá e dá um abraço nele, ele se emociona. Desde que eu vi esse vídeo, há muitos anos atrás, eu sempre tive vontade de fazer aquilo, véio, mas nunca fiz, nunca tinha tirado aquilo do papel. E aí, nesse dia, eu fiz, velho, amor, vou trabalhar. Não tem o que fazer, não tem aula pra dar. Só tem faculdade de noite. Eu botei a roupa.
Bora dar abraço.
E saí de casa, tipo assim, vou dar abraço pra Deus do mundo. Ele fez, velho, eu vou filmar isso. Ele é cameraman, ele fez, eu vou filmar isso. Tu vai mesmo, eu vou. Tipo, é bom pra mim, porque eu não fico sozinho na rua e não passo nenhum perigo, né?
Sim.
Tá bom. Nesse dia, caiu um dilúvio. Era chuva, velho. Só dava e nem joga fora. Mas, pô, mano, no meio da rua, não vou achar ninguém, né, velho? Aí, quando eu desci no prédio, na época eu morava em prédio, não morava aqui na casa ainda. Desci no prédio, aí eu já encontrei um entregador de água. O cara encharcado da chuva. Véi, dá um abraço. Ele, não, eu tô molhado, eu não tô preocupado não, pô. Vem cá, dá um abraço. Aí deu um puta abraço pro cara, velho. Um sorriso que esse cara botou no rosto.
É louco, velho.
Esqueci. Daqui a pouco foi uma senhora que ela trabalhava lá no prédio também, desceu no elevador. Posso dar um abraço? Ela pode. Daqui a pouco foi o porteiro. Aí, nessa, tava chovendo muito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o cenário confortável agora. Eu vou chamar um Uber. E de Uber, eu vou pro box de um amigo meu, porque eu sei que lá tá tendo aula agora. Então, eu vou conseguir fugir da chuva. Eu vou estar num cenário controlado, tipo assim, eu conheço pelo menos algumas pessoas do local. Não vou sentir tanta vergonha. E aí, quando eu entrei no Uber, velho, tipo assim, eu já tinha incorporado o negócio de, ah, agora eu vou abraçar todo mundo.
É, já tinha
aí,
aquecido.
Eu saindo com o carro, eu fiz, vai. Vem cá, velho, me dá um abraço, não sei o que, irmão, esse Uber, ele foi a melhor viagem que ele fez na vida dele, a gente foi rindo, conversando, tipo assim, quebrou o clima.
Sim.
E aí, não tinha pandemia na época ainda, né, foi em 2019.
Podia dar abraço.
E a gente foi pro box, parei a aula no box. Parou a aula. Aquela resenha, tinha ex-aluno meu treinando, amigo meu dando aula, cara que tinha iniciado um estágio obrigatório da faculdade, gratuito, no box que eu era sócio, tava dando aula lá, velho. Felipe
aquele antigo, aquele antigo Nando tava dando aula, entendeu?
É, aí, nossa, velho, aí destravou, sabe? E eu saí no meio da rua abraçando todo mundo. Naquele dia eu escutei coisas que estão marcadas na minha cabeça até hoje, velho. Então, eu aprendi que o valor de um sorriso, ele é absurdo. E que em alguns momentos da vida, a gente tem que aproveitar agora, porque não dá tempo de ser depois. E essa segunda ficha aí, ela só caiu quando eu cheguei em casa. Nesse dia, coincidida minha esposa, ela não ia atender pela manhã. E aí eu fiquei... ela ficou fazendo stories. Então eu fiquei sem telefone no dia. E aí eu passei na casa da minha mãe, dei um abraço na minha mãe, marquei de almoçar com meu pai, ele não sabia que eu tava vestido de unicórnio. Cheguei pra almoçar no restaurante vestido de unicórnio. Abracei todo mundo no restaurante. Aquela bagunça. E aí, tipo, tudo era festa na hora, sabe? Acho que o calor do momento, tudo era festa. Eu não conseguia sentir. A ficha não caía daquela emoção.
Você ainda
aí eu
tava
fui
tratando ali, né?
Comigo de volta pra casa. Mano, nesse dia aí, eu abracei de mendigo a empresário.
Abraçou pessoas,
todo
é?
Mundo tá no meio do caminho, abracei
pessoas,
todo mundo.
Sim.
E aí eu cheguei em casa, tava podre, né, velho? Podre, podre. O que era branco na fantasia, já tava ficando preto já. Foram mais de 90 abraços nesse dia aí.
Caramba.
E aí eu fui tomar banho. queria fantasia e tal. Quando eu peguei meu celular, tinha acabado de chegar a mensagem de uma prima minha, que hoje mora em Portugal, que a gente foi criado como se fosse irmão. O nome dela é Michelle. E eu nunca chamava ela de Michelle quando era pequeno, porque eu não conseguia, né? Criança, eu chamava ela de Ló. Aí a mensagem dela era: e o abraço de Ló? Cadê? Meu irmão, nessa hora caiu a ficha. Assim,
mano. Nossa, velho.
Esse abraço aqui você queria dar e você não pode.
Sim.
Desse momento em diante, foram 48 horas chorando. Eu tô com um cheio de lágrima aqui de novo. 48 sim, sim. horas chorando. Tipo assim, toda mensagem que chegava, elogiando, acabava de chorar. Tipo assim, a emoção, ela veio depois daquele momento. Então, por isso que eu acho que seja incrível, ele surgiu depois disso. Porque, tipo assim, quanto mais a gente acreditar no próximo, quanto mais a gente estimular o próximo, quanto mais a gente fizer o que minha esposa fez por mim, de acreditar que eu poderia dar certo nessa conquista, mais a gente vai galgar um mundo melhor, mais a gente vai conseguir mudar o mundo, mais a gente vai conseguir batalhar pelo mundo, sabe? Então, pra mim, isso é incrível aí, velho. É acreditar que o ser humano, ele vale a pena, acreditar que a gente pode fazer mais pelo próximo, acreditar que o preço de um sorriso jamais vai ser calculado, sabe? É como diz a Disney, né, velho? A Disney, ela vende felicidade.
Sim.
A felicidade compra. Talvez a gente não compre com dinheiro, mas com gestos, com ações, com lembranças, isso a gente compra.
Sim.
Então, é incrível pra mim é conseguir passar essa mensagem pra frente. Seja como personal trainer, seja como cara que tá no Instagram, seja numa entrevista de podcast, o cara que tem esperança de um mundo melhor. E eu vou dizer, viu? Às vezes não é fácil permanecer nisso, não. Mas parece que quando o cara tá querendo titubear, chega uma mensagem de alguém agradecendo, elogiando, ou fazendo alguma coisa, e faz tudo valer a pena.
Sim.
Inclusive, esse foi o real motivo de eu querer fazer educação física. Né? Eu sabia o impacto que o esporte fazia na vida das pessoas e o quanto aquilo ali ajudava a mudar esse dia.
Sim.
E aí esse era o grande motivo, que eu queria mudar a vida das pessoas. Você me perguntava, o que é que você queria mudar? Você queria mudar o mundo, velho. Eu queria que o mundo fosse um lugar melhor. Mas como eu não posso mudar o mundo todo, eu mudo cada mundo, cada pessoa mundo. E a gente vai ali atingindo devagarzinho.
Sim. E imagine o sorriso que a pessoa pode ter também quando ela for aquela pessoa que tá triste ali, agora mudando um pouco no snatch ou no clean jerk. Quando ela aprender a levantar melhor carga, depois de fazer uma clínica de levantamento de peso olímpico, qual aquele sorriso pode ser contribuído para o mundo?
Mano, sorriso ele impacta. Sem saber, o seu sorriso ele impacta. Se você sair no meio da rua sorrindo e alguém vê o seu sorriso, pode prestar atenção, alguém vai sorrir também, velho. Então, eu ministro o curso de levantamento de peso olímpico, né? Inclusive, tem uma agendada aí em maio, lá em João Pessoa, 28 de 9 de maio. E é incrível, velho. Tipo assim, quando você pega os alunos no começo do curso, a gente vai até o final. E aquele aluno que ele sente a diferença, que ele, o movimento flui, que a técnica melhora, e ele chega com um sorriso para tirar a foto, véio, aquilo ali é a hora que eu digo assim, é por isso que eu faço o que eu faço, sabe? É por aquilo ali, é por aqueles milésimos de segundos que o cara trabalha a vida toda.
E
aqueles momentos ali.
E claro, também é legal, eu também trabalho um pouco com isso, né? Quando eu falo alguma estratégia de marketing digital, para as pessoas ver por como ela adere àquela estratégia e fica feliz com o resultado que ela está tendo. E aí você contribui com a inteligência que você tem, graças a Deus, né? Para dar para aquela pessoa lá. Então, cara, show de bola aí, ó, gente. Eu botei aí a data do clínica. Qualquer coisa também, vai lá nas redes sociais do Nando. Tá de boa, que vai estar aqui na tela. Rapaz, aqui tá tecnológico, mano. Tá aqui. E é isso, bora ativar o
modo. Tá evoluindo o nível.
Esse
negócio tá evoluindo o nível. Acho que valeu a pena eu esperar pra entrar depois, velho.
Pô, aí, tá vendo? Ah, meu irmão, aqui, ó. Siga lá também o projeto do Nando, Born to Live. Que aí vai dar.
Foi bom ter esperado pra ser com vídeo, que o negócio agora tá organizado.
Sim, sim. E assim, Nando, agora eu já vou apertar para os finais, tá? Vou entrar num quadro de perguntas aleatórias. São três perguntas assim, ó, que surgem na minha mente E daí você responde no supetão, velho. É normal, é normal. Depois eu crio uma historinha. Tá, vamos lá. Kitesurf ou andar de skate?
Kitesurf. Melhor esporte que eu fiz na minha vida, velho. Me desculpa a galera do Croy, velho, mas kitesurf é o melhor esporte da vida, mano. Sonho de consumo. Morar no Ceará, velho. Lá tem vento todo dia.
Boa. Após o treino de kitesurf, caldo de cana ou whey protein?
Açaí.
Saí, ok. Sair de casa pra correr ou pra levantar peso?
Levantar peso. Tá louco, velho? Levantar peso, velho. Muito melhor levantar peso.
Então tá aí, ó, gente. Quando você conhecer o Nando na rua, falar com ele, oferece para ele uma viagem pro Ceará, vai lá, faz um kitesurfzinho, toma um açaí e depois vai levantar peso com ele. Tá de boa ainda.
Aí tá certo, meu velho. Precisa de mais nada, não. Fechou o jogo da vida.
Boa, Nando. E aí, tem mais alguma coisa para falar, meu querido? Assim, para finalizar, mensagem pro pessoal também, do que você deseja.
Agradecer a todo mundo que tá aí assistindo. Quem quiser entrar em contato, sou um cara super disponível. Pode mandar direto lá nas redes sociais. Faço questão. Adoro receber mensagem. Adoro fazer novos amigos. E uma coisa que eu digo pra todo mundo, velho, esquecendo um pouco que seja incrível e trazendo lá da educação física agora, pratiquem esporte, não importa qual seja, não existe forma do sucesso. Pratique alguma coisa que você gosta, que faça você se movimentar, que você se divirta acima de tudo. Seja disciplinado, seja constante. Para de querer achar uma forma do sucesso, uma modalidade do sucesso, que vai te levar longe, seja lá qual área da vida for, vai ser constância. É isso que vai fazer os maiores resultados.
Perfeito. É isso, gente. Eu também, eu aprendo muito quando eu gravo e brigadão, Nando, por ter aceitado também. E o que eu falo pra galera, novos episódios também surgem. Até depois da sua prova do Iron Man aí, vai que você me conta as experiências do Iron Man, que daqui a pouco chega.
Se a gente for para pós-prova do Ironman, vai ter experiência de fazer três treinos no dia, sendo pai, que a qualquer hora o
Sim.
Henrique nasce. Como treinar para o Ironman com recém-nascido em casa e ainda fazer crossfit. História vai ter, viu?
Altos
História
conteúdo.
com certeza vai ter.
Altos conteúdo. É isso, gente. Brigadão aí. Não sai agora não, Dando, mas para você que chegou até aqui o episódio, só agradeço, agradeço mesmo. E a palavra-chave do dia de hoje, para quem chegar até aqui, deixa aí nos comentários, é kitesurf. Valeu, só fica aí a dica. Que se eu ver que não tem comentário com kitesurf, eu sei que você não chegou até o final. Tudo bem. E para quem tá ouvindo por áudio, também tá agora no YouTube, tá, gente? Mas ouça onde você quiser aí, fica mais confortável para você. Valeu, valeu, Nando. Tamo junto. Aqui, ó.
Valeu, valeu, Kaique. Obrigadão aí pelo convite. Obrigado por esse papo massa. Tem um próximo. Pode me convidar de novo que eu venho.
Valeu, falou. Você acabou de ouvir o Modo Cross Podcast. Agradeço por ter chegado até aqui. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.